Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, componentes da nossa mesa aqui. Saúdo em especial aqui a doutora Diane, que está vindo de Belo Horizonte, depois de cumprir uma missão na área de saúde em favor de Araxá, e vai repassar para a nossa população as atividades tanto de Belo Horizonte quanto aqui da nossa cidade. Gostaria de dizer também aqui da presença do Dr. Jonathan, nosso procurador, que falará a respeito de um assunto que está bastante comentado na cidade pelas suas nuances, mas ele irá esclarecer. E dizer da minha alegria de estar conversando nesse momento com a cidade de Araxá.
Ok, prefeito. E nós iremos dar início no programa de hoje exatamente falando sobre essa questão envolvendo a saúde pública no nosso município. Tem muitas novidades, né, prefeito?
São altamente positivas em todos os setores. Então, gostaria que você, com a Diane, que é a nossa secretária de saúde, mantivesse esse diálogo para informar a cidade aquilo que está sendo feito, muitas vezes sem o conhecimento de todos, mas em função de todos.
Secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, bom dia.
Bom dia, prefeito. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui falando da saúde.
E começando, Diane, pela questão dos investimentos que o município faz na área de saúde, que são até superiores, né, em termos de índice ao que a lei federal prega.
É, na realidade, o prefeito até nem foca muito na questão do índice, né, que a gente deveria estar participando, que seria os 15%. A análise é mesmo de acordo com a resolutividade da necessidade do município. Então, em todas as áreas aí, nós estamos sobressaindo esse valor.
E nós tivemos essa semana novos repasses para a Santa Casa de Araxá.
É, nós participamos de uma reunião na Santa Casa essa semana, que a discussão era as responsabilidades e conseguir um provedor. No final dessa reunião, o tesoureiro Sebastião Felizardo assumiu. E nessa reunião teve a participação do Ministério Público, teve da Federação, e lá foi demonstrado o estudo da Federação, falando, né, da realidade dos hospitais e mostrando que deveria ter um custeio sendo 50% do Ministério, 25% do Estado e 25% municipal. E ficou bem claro que o município hoje participa com 40% do custeio da Santa Casa de Araxá, né, com pagamentos médicos, né, e outras participações que nós temos lá. Então a gente fica muito satisfeito do reconhecimento, né? Porque parece que é pouco, mas nós tivemos uma participação, né? O prefeito comprometeu aí a 2 milhões para a Santa Casa, onde foi repassado 1 milhão, e agora, através da CBMM, essa semana, nós tivemos uma reunião na quarta-feira, onde a CBM também estará repassando aí 850 mil em duas parcelas para ajudar no custeio. E assim nós fechamos aí o compromisso da prefeitura de estar repassando para eles os 2 milhões, estando agora pendente somente uma emenda do senador Rodrigo Pacheco.
E aí, Diane, além dessa ajuda financeira à Santa Casa, a Casa do Caminho também é outra parceira da administração municipal e recebe o apoio da prefeitura, né?
É, todas as instituições recebem, estão com todos os pagamentos em dia, de todos os convênios que nós temos com eles, das compras de prestação de serviços. E nós estamos desenvolvendo um estudo aí junto com eles para vocacionar os hospitais, dividir os serviços e dando todo o suporte para que eles consigam executar os seus contratos e consigam desenvolver um equilíbrio financeiro, mesmo sabendo que o SUS não remunera o tanto que necessita, né? Mas eu acho que se tiver aí continuidade nessa parceria, nessa sugestão que nós estamos dando de dividir o serviço e uma complementação do serviço, uma divisão de custos, eles vão fazer uma gestão diferenciada. Complementando aí as verbas repassadas à Santa Casa, né? O governador do estado esteve aí, anunciou o repasse de 480 mil que nós recebemos via prefeitura, estamos providenciando repassar para eles, que é um valor do PROOSP devido de 2018. Então, está atualizando o pagamento do PROOSP de 2018 e a primeira parcela de 2019. Então, isso também vem complementar e ajudar aí no auxílio do custeio da Santa Casa.
Os investimentos também, Diane, na parte estrutural das unidades. Foi recentemente concluída a licitação para a reforma da Unisul. Em breve as obras terão início?
A Unisul já foi homologada, a licitação, então a previsão é agora, no final do mês, de começar as obras, né? Nossa previsão são 3 meses e depois passaremos para as outras unidades, né? Então a Unisa está em fase final, com alguns detalhes finais para nós reinaugurarmos, com novidades aí no atendimento, e depois nós passaremos para as outras unidades de saúde.
Que são a Unileste no Santo Antônio e a Uninorte no Luciano Lemos, que também passarão, assim como a Unisul, por reformas.
Todas passarão por reestruturação.
Diane, nós concluímos recentemente a campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde foi alcançada aqui em Araxá?
Nós tivemos um sucesso, né? Nós atingimos acima, né? Nós fizemos aí 102% da meta. E a única defasagem, que não é só em Araxá, que ficou no estado, é as gestantes que não foram em sua totalidade vacinar, né? Mas nós conseguimos aí superar as expectativas e ontem nós fizemos um fechamento em Belo Horizonte dos nossos índices, estamos aí sobressaindo nessa campanha, no chamamento do público para conscientização da necessidade de vacinação. Então a equipe aí de imunização está de parabéns, Araxá está muito bem assessorada nessa sentido.
Também nessa linha, um trabalho que vem sendo desenvolvido cada vez de forma mais intensa pela Secretaria e por toda a administração é o combate ao mosquito da dengue para evitar essa doença em Araxá, né?
É, nosso trabalho é constante, né? E agora nós intensificamos e estamos agora começando a reduzir isso. O índice foi realmente alto, mas nós estamos aí com ferramentas e ações educativas e continuando o nosso trabalho aí de pesquisa, de busca ativa, bem atuante, conscientizando a população. Isso aí é um trabalho permanente.
Portanto, prefeito, uma atuação importante nessa área da saúde, tanto investimentos de apoio, né, aos hospitais, às entidades, como também de infraestrutura das unidades do município.
Olha, o que eu gostaria assim, mais de ressaltar nesse trabalho que se realiza na área da saúde em Araxá é a abrangência, não é isso? Nós trabalhamos ao mesmo tempo com a saúde pública municipal e auxiliando o desenvolvimento da saúde, tanto na Santa Casa, como na Casa do Caminho, como nas outras unidades, naquelas que têm esse aspecto social voltado para a saúde. Tudo isso forma com a Prefeitura realmente um sistema de proteção, principalmente àqueles que moram em Araxá, mas que atrai muita gente da nossa micro-região para a nossa cidade, porque tudo que se faz via município é feito gratuitamente, é feito por profissionais altamente competentes, é feito com toda a medicação necessária, com aparelhagem para os exames necessários também. Então, eu acho que nessa área que foi o carro-chefe da nossa pregação, nós estamos satisfeitos e cumprimentamos a Diane e a sua equipe por esse esforço, por esse trabalho. Acho que nesse momento nós podemos dizer que Araxá serve de referência no estado como uma cidade que se preocupa com a saúde da sua população. Portanto, isso é um motivo de muita satisfação para o prefeito.
E a prova disso, prefeito, é realmente os resultados positivos da UPA, né? Nossa unidade pronto atendimento, que trouxe uma tranquilidade muito grande para toda a população, né?
Exatamente. A UPA realmente ela extrapolou, não é isso? Inclusive as suas obrigações. Ela deixou de ser uma unidade pronto atendimento para se transformar no mini hospital de um atendimento assim, altamente profissional. E com isso, realmente, ela ganhou campo e ganhou fama. Então, eu aproveito para cumprimentar os profissionais da UPA, cumprimentar também todos que trabalham nessa área em Araxá. Eu acho que são funcionários que, às vezes, no anonimato, fazem um trabalho extraordinário. Uma equipe de médico altamente valorizada e valorosa que trabalham em todos os setores da cidade. Então, eu acho que a saúde em Araxá nunca esteve tão bem. E fica aqui os meus cumprimentos e os meus agradecimentos.
Prefeito, nós vamos receber agora também no programa dessa semana o Procurador-Geral do município, Dr. Jonathan Renaud de Oliveira.
Olha, nós convidamos o Dr. Jonathan para que viesse ao nosso programa para trazer algumas informações de relevância para toda a população de Araxá, principalmente para os nossos funcionários em todos os níveis, a respeito da movimentação que nós estabelecemos para dar ao funcionalismo público de Araxá em todos os seus setores, em todos os seus desdobramentos, um aumento realmente que há muitos anos não acontecia. Não apenas reajustando salários, mas indo além desse reajuste, dando um aumento com o reajustamento e acrescendo o salário desses funcionários, em todos os sentidos. Tivemos um pequeno, mas grave incidente na interpretação, espero que não assim, proposital da Câmara, que impediu que o projeto fosse votado como nós gostaríamos que fosse, assim que ele fosse entregue, até pela sua relevância, até pelo clamor dos nossos funcionários que há anos e anos não têm tido essa oportunidade. Mas pequenos detalhes não criaram condições para que essa votação fosse feita, porque nós fizemos todo o levantamento de todos os funcionários nossos em todas as áreas, olhando a situação de cada área, de cada setor, dando a cada setor aquela complementação legal e, acima da complementação, um valor adicional, levando esse salário para o teto de 12%, portanto, bastante superior à complementação de todos os salários, inclusive de algo que também usaram para tentar impedir o desdobramento dessa votação ainda na terça-feira, e digo que nós trabalhamos para que ele fosse feito na terça, para que houvesse tempo hábil para que o aumento pudesse ser repassado a partir de junho. Porque trabalhar 5 mil folhas de funcionários num período curto seria humanamente impossível. Mas com a dedicação do Jonathan, do Fernandes, do Leovander, do controlador Vicente, enfim, de toda a equipe que se juntou e se somou para que nós conseguíssemos juntar todos esses quadros do funcionalismo para que ainda em junho eles já recebessem esse benefício, mas infelizmente a coisa não se deu como nós esperávamos. Então, melhor do que eu, gostaria que o Jonathan levasse para o conhecimento da população de Araxá o ocorrido e o que nos levou a retirar de pauta o projeto que nós enviamos para não causar uma confusão maior, não causar inverdades que foram juntadas ao projeto, tentando talvez dar a ele a dimensão que ele não tinha, que é uma dimensão de atendimento e de respeito ao funcionalismo público.
Doutor Jonathan, muito bom dia.
Bom dia, prefeito. Muito estudo foi realizado de comportamento da Receita Municipal para que o prefeito pudesse ter responsabilidade e enviar um projeto que abrangesse aí a toda a gama de servidores e funcionários com um reajuste adequado. Depois desse estudo todo, do comportamento da Receita, da situação financeira do município, que de fato hoje encontra-se bastante saudável pelo controle da administração, pelo controle que é tomado pela gestão pública municipal, verificou-se a possibilidade então de oferecer ao servidor um ganho não só de um reajuste da recomposição das perdas inflacionárias que os servidores sofreram desde o último reajuste realizado também nessa gestão em 2016. Ou seja, nós teríamos aí do 17 e 18 para reajustar, mas de toda forma o prefeito verificou a possibilidade de dar um ganho real ao servidor. Por isso foi realizado um projeto, nós fizemos aí realmente após a finalização do estudo do primeiro quadrimestre do ano, por isso agora no mês de junho, foi apresentado então à Câmara um projeto que abrangia todos os servidores, aplicando a eles aí uma recomposição de 12%. Com esse projeto, eles teriam um ganho acima da inflação. Com a apresentação do projeto, a Câmara recebeu o projeto na terça-feira. Nós tivemos na Câmara, acompanhamos toda a reunião, pedimos aos vereadores uma dedicação, uma disponibilidade de avaliar o projeto naquele dia mesmo. A gente sabe que o projeto foi apresentado na terça-feira, mas como é de praxe na Câmara, quando são apresentados reajustes, tanto dos servidores do município em outras ocasiões, quanto dos servidores da própria Câmara Municipal, quando os projetos são apresentados, eles sabem do anseio dos servidores e sabem do trabalho que ocasiona esse reajuste. Como o prefeito também disse, nós teríamos aí que, folha por folha, adequar os vencimentos de cada servidor. Porque nós temos alguns servidores que já receberam reajuste, mas que também vão receber reajuste. Ou seja, nós teríamos que reavaliar toda a folha dos servidores. Lembrando também que nesse mês, o RH do município está adequando as folhas dos servidores da educação, dos professores que tiveram o piso salarial também reajustado, que vão ter os vencimentos acumulados desde janeiro e os vencimentos já atualizados pagos nesse mês de junho. Portanto, o trabalho que seria advindo da promulgação da lei apresentada à Câmara seria, de fato, enorme. E o prazo para que isso acontecesse realmente ficaria muito curto, uma votação que poderia acontecer na próxima semana. Porém, durante a reunião da Câmara, alguns vereadores questionaram a forma que o projeto foi apresentado. nós deixamos muito claro que, no nosso entendimento, o projeto não possui nenhum vício, nenhuma falha. Porém, alguns vereadores questionaram a forma do projeto. Portanto, nós trabalhamos sempre com cautela para evitar, no futuro, qualquer questionamento dos tribunais de justiça, dos tribunais de contas, que possam ocasionar problemas tanto para os servidores, quanto para o prefeito, quanto para a gestão. Portanto, nós optamos por retirar o projeto para um reestudo, uma apresentação dessa matéria às instâncias estadual, eventualmente, para que ela possa manifestar sobre a legalidade da forma em que o projeto foi apresentado. Ressaltamos novamente que, no nosso entendimento, não havia qualquer tipo de vício no projeto. O projeto era um projeto, em tese, simples, que apresentava a recomposição do salário dos servidores indiscriminadamente, dos servidores ativos, inativos, comissionados, concursados, contratados, estáveis e também dos agentes políticos, que fazem jus na forma da lei. Nós seguimos os índices oficiais e ainda um ganho para o servidor, num acréscimo sobre esse percentual de reajuste. E ainda o projeto também apresentava um reajuste no auxílio alimentação do servidor ativo e do auxílio financeiro do servidor inativo, que era uma proposta de reajustar aí 9% do valor desses auxílios, passando de R$ 275 para R$ 300. Porém, com essas dúvidas geradas no Legislativo, a opção foi retirar o projeto para uma reavaliação, uma reanálise e reapresentá-lo ele, eventualmente, no momento oportuno, caso nós chegamos à conclusão de que ele, de fato, estaria correto.
Doutor Jonathan, é importante a presença do senhor até para esses esclarecimentos. Esse reajuste de 12% foi uma determinação da Justiça?
Não, Alexandre, é bom para que nós possamos esclarecer. Existe um processo tramitando um mandato de injunção que foi proposto pelo Ministério Público para que o município suprisse a lacuna acerca de um eventual reajuste anual. Porém, esse processo ainda não foi concluído, ele está em fase de recurso, foi julgado em Belo Horizonte, mas nós vamos apresentar um recurso extraordinário, porque no nosso entendimento, a interferência, vamos dizer assim, do Poder Judiciário no Poder Executivo, na forma de impor um reajuste anual, isso não pode acontecer. Por quê? Quem sabe, quem acompanha e quem consegue analisar a receita municipal é o Executivo. Ele tem essa competência. No nosso entendimento, isso seria, de fato, uma interferência do Judiciário no Poder Executivo. Portanto, nós vamos apresentar um recurso ao STF, um recurso extraordinário, para discutir a constitucionalidade eventual dessa sentença que foi proferida aqui em Araxá. Mas ela ainda não vigora, porque ainda não houve o trânsito em julgado, que seria a conclusão definitiva do processo. Ou seja, não há ainda vigorando uma determinação de que isso aconteça. Mas, de toda forma, vamos deixar claro, mesmo que ela já existisse, a sentença que foi proferida não determinou um percentual que fosse dado ao servidor. Ele queria que houvesse uma legislação, mas não define. Eu poderia, para atender essa decisão, conceder 0,5% ao servidor. Porém, de fato, como há um controle muito rigoroso da gestão, uma estabilidade nas contas do município, que você não vê por todo o estado, por todo o Brasil, na verdade você vê o contrário, com esse controle, o município conseguiu, avaliando, propor um reajuste de 12% aos servidores. De fato, nos outros municípios, o que se vê em jornais são cortes salariais, parcelamento de salários, o que o município de Araxá prova que é possível agir de forma contrária com um controle rigoroso da administração.
Então, há que deixar claro que foi uma decisão exclusiva da administração municipal, tanto de elaborar o projeto de reajuste como de se chegar a esse índice de 12%.
Sim, claro. A situação proposta pelo Executivo foi de única e exclusiva a intenção da gestão pública municipal. Nós não temos, nesse momento ainda, qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário neste reajuste, porque, como dito, o processo ainda está em fase recursal. Ele, possivelmente, nós apresentaremos o recurso extraordinário e o processo será debatido no STF.
Doutor Jonathan, o senhor teria alguma outra informação ainda em relação a este assunto?
Nós ainda queríamos trazer também como informação, nós estivemos na terça-feira também, no dia da votação, com a presidente do sindicato, que esteve na Câmara, acompanhando toda a votação. Ela também procurou alguns vereadores para que nós pudéssemos tentar realmente a aprovação do projeto na terça-feira, porque ela também ciente daquele prazo necessário para uma adequação da folha de pagamento dentro do mês de junho ainda. Após a retirada do projeto, nós convidamos a presidente para apresentar para ela os motivos que nos levaram a uma sustação dessa tramitação do projeto, a retirada dele da Câmara. Nós estivemos com ela ontem no gabinete com o prefeito, onde foi apresentado a ela. Ela entendeu a situação que foi levantada na reunião da Câmara, lamentou o ocorrido, mas solicitou que nós pudéssemos acelerar o prazo dessa avaliação, mas que infelizmente não depende só de nós, o estudo jurídico da proposição que foi apresentada à Câmara e das dúvidas que foram levantadas por alguns vereadores. Portanto, nós queríamos agradecer realmente o apoio que foi dado pela presidente do sindicato, a senhora Marlene Apolinário, que tem realmente o atendimento ao servidor público municipal e tentando cumprir o anseio do servidor. Nesse sentido, realmente ela nos apoiou na terça-feira, sentimos a sua ajuda junto aos vereadores, mas que infelizmente o projeto não pôde tramitar na terça-feira, dia 11.
Prefeito, está aí, portanto, né, essa questão bastante esclarecida para toda a comunidade, né?
Olha, Alexandre, eu lamento profundamente, e lamento não só em meu nome, mas em nome de todos os funcionários, de todos os operários, de todos aqueles que por um momento vislumbraram a oportunidade de depois de muitos anos, ter realmente um ganho substantivo em cima dos seus vencimentos. E fizemos tudo para que a coisa acontecesse ainda em junho, para que eles pudessem ter já nesse mês esse reajuste. E fizemos abrangente, o doutor Jonathan disse, nós fizemos desde o operário, desde aquele que ganha o salário mínimo, o nosso salário mínimo seria acima do salário mínimo nacional. Todos teriam esse reajuste baseado nos 12%. As professoras, os serviços gerais, todos teriam esse reajuste. Então, foi uma forma da gente homenagear todo o servidor público e acho que eu deveria fazer uma ressalva aqui. Quando a gente coloca agente político, não quero dizer que a pessoa está lá dentro fazendo política, não. O agente político é uma das denominações de cargos do poder municipal. Então, o agente político, ele tem o mesmo direito de recomposição. Ele não teve um centavo de reajuste. Mas a recomposição do agente político, ela é legal e está no bojo da própria lei. Então, nós não estamos dando reajuste ao agente político, que desde que nós assumimos, não teve um centavo de reajuste. Digo isso para dizer que lamento que pessoas também, aproveitando esse hiato, tenha dito que o meu aumento político eu vou dar para as entidades assistenciais. Olha, não tem aumento político, tem reajuste salarial. Isso é um direito daquele que trabalha realmente no serviço público, até porque se nós estávamos trabalhando com 12%, o índice que se levantou nos dois anos para complementar o salário dos que trabalham como secretários, isso chega a 7,9%, portanto não atinge sequer os 12%. Quem for doar, vai doar muito pouco. Mas cada um pensa com a sua cabeça e vende a imagem que quiser. Então, foi um momento assim que a gente teve. Pela nossa classe trabalhadora, que eu tenho dito constantemente, é o grande suporte do êxito de Araxá em todas as suas lutas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque é a quinta vez que eu assumo a Prefeitura de Araxá. É a quinta vez que eu trabalho com os operários de Araxá, com os funcionários de Araxá, que eu vejo a dedicação, que eu vejo a entrega, que eu vejo aquela sensação de que essa cidade é minha, estampada nos olhos, às vezes sofridos, né, de operários que trabalham de sol a sol, nas mãos calejadas daqueles que ajudaram a construir essa cidade. Depois de muitos e muitos anos, eles teriam esse aumento. Infelizmente, a burocracia ou o entendimento não acertado prejudica que em junho eles recebam isso. E as consultas que nós faremos serão aprofundadas, porque nós não queremos que no futuro ninguém diga que nós usamos o erário público para fazer qualquer tipo de ação indevida, visando agraciar pessoas que merecem o nosso aplauso. Pelo contrário, eles merecem muito mais do que aquilo que a prefeitura está oferecendo. Mas, felizmente, o poder municipal ele é composto, não é isso? Tanto do executivo como do legislativo, e nós nos respeitamos. Então, foi o que nos levou a retirar realmente de pauta aquele projeto para que ele sofresse todas as análises e estudos possíveis e em todas as instâncias.
Prefeito, chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia Prefeito dessa semana.
Olha, chegamos ao final. Eu agradeço aqui a participação da Diana, altamente esclarecedora e altamente firme, decidida, falando realmente o que acontece na área de saúde, sem subterfúgio algum, porque nós não temos necessidade de subterfúgios, falando a verdade, que é o que ocorre, e felizmente ocorre numa situação boa em Araxá, porque a saúde é precária, infelizmente, no Brasil inteiro. em Araxá não é. A segurança com que o Dr. Jonathan traz também essa informação, que lamentavelmente desagrada os nossos funcionários, mas talvez por um lapso ou por um excesso de zelo daqueles que julgaram o projeto, mas a vida é isso. Eu gostaria de dizer que nós temos uma expectativa muito boa sobre Araxá. Nós tivemos, no final da semana passada, o julgamento de empresas para a construção do viaduto. Vieram 7 empresas, 4 delas que foram classificadas de altíssimo nível e de renome nacional. O julgamento está sendo feito. Então, a empresa que ganhar realmente estará à altura do serviço que nós queremos fazer em Araxá. Nós pretendemos estender, já estamos trabalhando na terceira fase da Ítalo Ross, fazendo com que a Ítalo Ross se integre a Senador Montandon, formando talvez uma das grandes avenidas do estado e intercalando todos os bairros novos que foram feitos. E nesses bairros novos nós temos mais 2 escolas para serem construídas e uma UBS. Então, a fase de construção nossa não para, às vezes, com um ou outro obstáculo. Ela é bastante abrangente. Eu aproveito, inclusive, para informar os nossos amigos lá do São Domingos, praticamente de todo o bairro, do final lá do bairro Boa Vista, onde também a situação é precária, do Serra Morena, que a partir de segunda-feira nós estaremos lá trabalhando. As máquinas estarão trabalhando e nós estaremos restaurando, depois de muitos e muitos anos, aqueles bairros esquecidos por muita gente que faz política ali. Nós estaremos lá trabalhando. Seriam com os recursos que nós estamos buscando em Brasília, mas se não vierem, nós estaremos fazendo com recurso próprio. Porque eu acho que aqueles moradores lá merecem o nosso respeito, o nosso trabalho e a nossa participação. E vou dizer aqui que não há paternidade nessas obras, porque não existe paternidade nas dificuldades. O que existe é uma obrigação do município de fazer aquilo que tem que ser feito e que ficou por muitos e muitos anos parado. Então nós estaremos lá com os nossos amigos, com os nossos vereadores, com os nossos companheiros, incentivando e motivando aquela população para dizer que Araxá não se esqueceu daquela população, não se esqueceu daquele setor da cidade, como pretendemos fazer em todos os bairros de Araxá. Então eu acho que a vida continua. Eu acho que aquilo que foi programado tem que ser realizado. E trabalhando nós temos condições de fazer isso. E encerrando a nossa participação, eu quero agradecer aqui de coração todos os nossos funcionários, lamentar o ocorrido quanto à nossa tentativa de dar um aumento real a eles. Quem sabe o Jonathan com a sua equipe descubra nos meandros da justiça algo que não tem as falhas que foram citadas e que nós não vimos, mas uma condição realmente de repor ou de pagar esses funcionários como um reconhecimento nosso. Mas eu acho que a vida continua, nós estaremos aqui, existem muitas obras em andamento. E a nossa esperança é que tudo aquilo que foi programado e que foi oferecido, que foi dito nas nossas caminhadas, a população de Araxá não tenha os percalços e não tenha o embaraço que nós tivemos nessa lei do reajuste salarial. Que a gente consiga fazer aquilo que foi programado. Me despedindo, desejo a todos uma semana feliz e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima.
Termina aqui o programa Bom Dia, Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.